Saudações benfiquistas e bem-vindos ao terceiro capítulo da História Gloriosa. Eu sou o Nuno Picado e como costume, tenho comigo o Filipe Inglês. Olá, Baqueiro.
Olá, Nuno. Olá, Alberto. Olá aos nossos ouvintes. Deixa-me mais uma vez agradecer as mensagens de incentivo que temos recebido. Tem sido fenomenal e é um gosto enorme. Voltamos para mais um episódio, já é o terceiro.
Isso mesmo. Connosco temos também o Alberto Miguens. Olá, Alberto.
Olá, saudações a todos e espero que continuemos a fazer aqui uns programas de homenagem ao Benfica, mostrar a grandeza do Benfica e com isso todos nós percebemos porque é que quando nós nascemos fomos do Benfica e porque é que o Benfica já era tão grande.
Isso mesmo. Relembrar, antes de iniciarmos mais uma aventura pela história benfiquista, que este projeto é mais uma iniciativa do Benfica Independente e podem visitar o nosso site em www.benficaindependente.com. Hoje vamos abordar a década entre 1924 e 1934, uma época marcada, um pouco à semelhança das anteriores, por uma grande instabilidade política e económica na Europa. No que diz respeito ao Benfica, começamos pela mudança para mais um campo, desta vez nas Amoreiras. Baqueiro, queres avançar com o tema?
Sim, portanto, isto tinha sido exatamente o tema final do episódio anterior. Recapitulando, o Benfica tinha percebido que mais uma vez ia ter que mudar de campo, que os terrenos pertenciam à escola normal que quis começar a utilizar os terrenos da Quinta de Marrocos, o local onde se situava o velho campo do Benfica, e Cosme Damião começou a desenvolver contactos para o Benfica se mudar, e o Benfica resolveu-se mudar para o campo da Amoreira, através do eram os terrenos que pertenciam à Casa Palmela, que o Cosme Damião era funcionário. Eu vou já passar a palavra ao Alberto para nos dar aqui uma análise geral em termos gerais, mas eu acho que é interessante referir aqui alguns números em relação a esta situação. Ou seja, o Benfica decide, vamos mudar para um campo, vamos finalmente ter um campo próprio, porque esta situação de saltar e pagar rendas realmente está a ser o grande entrave, a grande dificuldade do clube. E em 4 de fevereiro de 1923 realiza-se uma Assembleia Geral, que foi sem dúvida uma das mais importantes da nossa história, e em cujos associados autorizaram a direção a realizar a emissão de 12 mil obrigações hipotecárias no valor de 1.200 contos e de 5 mil títulos de propriedade no valor individual de 200 escudos, perfazendo no total 1.000 contos. E isto houve de facto um grande entusiasmo no início com o campo das Amoreiras. Os associados passaram a 2 mil, a cotização ultrapassou os 100 mil escudos, o clube naquele momento tinha 21 delegações, 18 no continente, 3 no ultramar. Qual é que foi o problema com toda esta operação, que é uma das operações maiores do clube a nível financeiro à data? É que os tais 5 mil títulos de propriedade emitidos, só 1969 foram tomados e 1059 foram pagos. Em dinheiro ficou por liquidar 393 mil escudos. A direção teve que contrair um empréstimo de 200 contos na Caixa Geral de Depósitos e aumentar as cotas para 10 escudos. Portanto, os custos cresceram imenso. Só para se ter uma ideia, em junho de 1924 os custos com o estádio estavam em 534 mil escudos, um ano depois já eram de 947 mil escudos. De qualquer maneira, a 13 de dezembro de 1925 o Benfica inaugura o Estádio das Amoreiras, tinha capacidade para 15 mil espectadores. O primeiro jogo foi um Benfica-Casa Pia para o Campeonato de Lisboa, que o Benfica infelizmente perdeu. De qualquer maneira, Eugénio Salvador marcou o primeiro golo. E a questão é, se por um lado temos um Benfica a ganhar mais um núcleo na cidade, captando simpatias numa nova área de Lisboa, por outro, e é aqui que eu vou passar a palavra ao Alberto, isto criou, foi aqui uma grande operação financeira que de certa maneira criou grandes dificuldades ao Benfica nos anos que seguiram, não é, Alberto?
Foi, sim, sim. O Bugai até dizia que foi um cancro que nos corroeu durante anos e anos e permitiu que o Sporting, entre meados da década de 40 e meados da década de 50, conseguisse ter melhores equipas que o Benfica. Era o que dizia o Bugai. O Bugai assistiu a todas as iniciativas, porque tinha entrado para o Benfica em 1918 como sócio e jogador. Eu também fui jogador naquele tempo, que quase todos os sócios praticavam algum desporto, mesmo depois praticasse há pouco tempo, mas a ideia era praticar desporto. E o Estado das Amoreiras foi muito caro, porque o Quais de Damião conseguiu um terreno que não fosse, o terreno não era muito caro. O problema do terreno é que, na realidade, o terreno não foi caro, porque ele, através da Casa Palmela, conseguiu um terreno onde é agora o Liceu Francês, em frente ao Centro Comercial das Amoreiras, era aí que era o campo do Benfica, e ele conseguiu um terreno por um preço razoável. O problema era que o futebol não se compadece com qualquer terreno, e não era um terreno aplanado. Por isso é que foi sempre difícil conseguir terrenos em Lisboa para se praticar futebol. O problema é que o terreno tinha que ter algo, pelo menos um hectare em que fosse completamente plano. Um campo de futebol tem que ser plano, uhum. Qualquer campo de futebol, muito mais um campo de futebol do Benfica, ou de um clube que jogasse entre os melhores clubes em Portugal e pudesse receber clubes estrangeiros. Tinha que ser completamente plano. Ora, depois provou-se que o campo, o terreno onde iam fazer o campo não era assim tão plano como eles pensavam. Quando começaram a nivelar, a fazer, os topógrafos começaram a ter que ter 100 metros de comprimento por 860 ou 70 de largura, viram que não era. Então implicou tirar muita terra naquele tempo. No início dos anos 20, movimentar terrenos, tirar terra para aplanar o campo, foi caríssimo. E foi aí que é uma espiral de despesas em que o Benfica não pode ficar a meio, não pode recuar, e para avançar tem que contrair empréstimo na Caixa de Depósitos, e isso vai encarecer o campo muito acima daquilo que o Cosme Damião pensou. E por outro lado, houve uma grande euforia, ali uma euforia, porque o Benfica finalmente ia ter um campo próprio, deixava de ter um terreno arrendado, mas só que essa euforia depois desbateu-se, porque percebeu-se que o Benfica era um clube de base popular. Realmente fizeram títulos de propriedade, mas poucos benfiquistas, poucos sócios Benfica tinham capacidade para adquirir os títulos de propriedade, que dava depois direito a ver os jogos gratuitos, não era necessário pagar.
Era uma espécie de títulos de fundador.
Era. Sim, mas o título fundador era até essa cadeira e depois tem que se pagar. Uhum. Eu tenho título fundador e pago todos esses 500 euros. Não estou a queixar.
Sim, é diferente,
quero.
É diferente.
Eu pago porque quero. Se não é dos mais caros, é dos mais baratos, mas naquele... além de ter uma espécie de título fundador, só que dava direito a ser gratuito. Uhum. E vitalício. Há sócios que ainda foram para este estádio com títulos de propriedade do anterior estado das Amoreiras. Ainda tinham direito, e até acho que houve uns problemas depois, porque achavam que continuavam a ter direito no Estádio da Luz, foram depois para o Campo Grande, para o Estádio da Luz, e para o atual estádio ainda com direito a ter lugar, portanto, e não pagar, porque vinha dessa legislação que foi criada numa Assembleia Geral, em que permitiu, de acordo com os sócios, que isso fosse possível. O que é certo é que, por não ser um sítio realmente bom para fazer um campo de futebol, obrigando a quantidade de empréstimos, quer também pela euforia, que não teve resultados práticos na compra dos títulos de propriedade que financiasse a construção do estádio, obrigando a voltar a contrair empréstimos, ficando anos e anos a pagar o empréstimo das Amoreiras, um estádio que foi inaugurado em 1925 e que só é realmente pago, portanto, ou fica pago, quando é expropriado em 1939. Portanto, só quando o Benfica continua a pagar até 1939, é depois quando é expropriado, vamos falar nisso na próxima década, uhum. É que o estádio fica pago. Portanto, o Benfica deu um passo maior que a perna, portanto, uhum. E foi o que aconteceu. Mas tudo se resolveu, não é?
Sim, claro. Sim. A história do Benfica é feita disso mesmo. É superar dificuldades.
Todos.
A verdade é que isto acaba por ser também, mais uma vez, uma dificuldade que se transforma em oportunidade. E nós temos vindo a dizer isto aqui várias vezes no, durante o primeiro e o segundo capítulo. Porque o Benfica aproveita para alargar ainda mais o círculo de influência na capital. Portanto, tínhamos a Benfica, a sede da Benfica, a Secretaria na Baixa e o estádio nas Amoreiras.
É uma espécie de triângulo virtuoso. Portanto, Benfica a sede, depois nas Amoreiras, que é o Campo de Ourique, junto a Campo de Ourique, fica com o estádio, e depois tinha as secretarias na Baixa para desdobrar os serviços administrativos. As secretarias, a primeira começou por ser na Rua da Rosa, porque era no Palácio Palmelo, no qual eu trabalhava, aí que começa a secretaria no início dos anos 20 para desdobrar os serviços, porque já havia muitos sócios, o Benfica já tinha muitos sócios na cidade, e para pagar cotas deslocarem-se. Nos dias dos jogos podiam pagar nas Amoreiras, mas se não fossem nos dias dos jogos tinham que ir a Benfica, naquele tempo Benfica ficava longe, portanto as pessoas não tinham essa disponibilidade. Então criou-se uma secretaria para se poder pagar essencialmente, para se poder pagar cotas.
Para se ter uma noção de... Se calhar hoje olhamos para as imagens do estádio, parece-nos um estádio pequenino e assim... discreto, mas na altura era um dos melhores estádios da Península Ibérica, estou certo?
Era porque tinha um peão muito grande. O estádio era de madeira, mas tinha um peão, porque eles aproveitaram, eles aí depois perceberam, vamos movimentar terrenos, então vamos fazer um peão com a terra, em vez de tirarmos em vagões para fora, que era ainda mais caro, tinha um peão enorme, para o lado de onde é agora o centro comercial das Amoreiras. Portanto, o Benfica tinha um peão enorme que há quem diga que aquele peão levava 8 mil, 9 mil pessoas, era gigantesco, ao longo da linha lateral. E era esse peão que fazia com que o estádio tivesse uma lotação muito elevada, porque depois as bancadas, eram bancadas nos dois topos e do outro lado, digamos que na bancada central, onde estavam os dirigentes, onde havia camarotes, o estádio não tinha muitas bancadas, era meia dúzia de bancadas, mas o peão é que era muito grande e permitia ter lotações enormes.
E Alberto, e já nessa altura os jogos tinham, digamos, lotações esgotadas, já havia muitos milhares de pessoas assistiam aos jogos do Benfica nesse campo, certo?
Sim, lotações esgotadas com os jogos internacionais que ficaram famosos, já vamos falar de alguns que ficaram famosos, e os jogos com o Belenenses, os jogos com o Porto, com o Sporting, com o Carcavelinhos, que deu depois a origem atlética, eram os jogos que esgotavam o campo, portanto as bancadas ficava com a lotação esgotada, claro. E era um campo pelado, claro, temos que ver sempre, o primeiro relvado é só em 54, sem iluminação, as primeiras torres são em 58, portanto, o Benfica, sem a seleção jogar, a seleção que foi criada em 21, nunca jogou em estádios do Benfica, que devemos falar sobre isso, que é só em 1971 é que a seleção joga no estádio do Benfica.
Isso é incrível,
incrível, não é? Que a seleção chegou nos anos 60 a ter 7, 8 jogadores e 9 jogadores do Benfica e não jogavam no Estádio da Luz.
Mas devíamos falar sobre isso. Jogavam sempre no Estádio Nacional, já agora? Ou jogavam nos outros estádios?
Jogavam no Estádio do Sporting, até no Restelo, Restelo uma vez, Sporting no Porto, que a seleção tinha que também jogar no Porto, não podia só jogar em Lisboa. Agora, ao Estádio da Luz é que a seleção não ia. Mas depois isso fica
curioso para saber.
Para aquela teoria falsa do suposto clube do regime, é engraçado como é que no tempo da ditadura, só em 71 é que a seleção joga pela primeira vez no Estádio da Luz.
Exatamente. Eu acho que é o que desmonta essa teoria, essa suposta teoria do clube do regime, é exatamente, quanto a mim, é o argumento que desmonta com mais facilidade essa teoria. Claro. Se havia clube do regime, era a seleção. Então, a partir de 66, era a seleção. Nem antes nem depois de 66 foi ao Estádio da Luz. E depois devemos ver porque é que vai ao Estádio da Luz. Né? É porque a imprensa não é apurada para o Mundial do México. Mas isso temos sempre a falar
sobre. E já era o maior estádio do país.
E já era o maior estado do país.
Não sentido a seleção, não era o maior estado do país.
Como as finais, claro. A Taça dos Campeões, né?
Claro.
Agora, eu voltando às Amoreiras, pois, o estado das Amoreiras, apesar de todas as dificuldades, era uma boa infraestrutura, porque o Benfica, além do estádio, realmente aí o Carlos Navião foi inteligente, mas, tinha o campo de ténis, dois campos de ténis, e teve pela primeira vez um campo a jogar basquetebol. O Benfica aparece o basquetebol no Benfica, o Benfica é das primeiras clubes a jogar basquetebol em Portugal, e no topo do campo, portanto, logo, para a Rua das Amoreiras, tinha um campo para jogar basquetebol, e onde também podia jogar outras, voleibol, mas era essencialmente para basquetebol. Portanto, o Benfica tinha ali um pequeno complexo desportivo. Até além do campo de futebol, tinha um campo de basquetebol.
Vai
ser muito importante, não é? Porque o resto, reparem que o Benfica tinha várias modalidades, bem, porque esta é também uma década de expansão do ecultismo. O handball, além do basquetebol, tinha o hockey em campo, tinha o rugby, aparece o rugby em 24, no final de 24. O handball era de 11, jogava-se em campos pelados, o handball era de 11, o handball, só nos anos 50 é que aparece o handball, certo? O handball 7 só aparece 150. A tua fica jogava handball, jogava rugby, jogava hockey em campo e jogava nas Amoreiras, que era um pelado, e dava para jogar o basquetebol. É que não podia jogar num campo, então tinha um campo de basquetebol. Então, nas Amoreiras também havia um campo de basquetebol. Era uma infraestrutura desportiva, era não só o estádio, o campo de futebol, mas também dois campos de ténis. E ainda o campo de basquetebol.
É engraçada essa referência aos campos de ténis, porque já no antigo Estádio da Luz, daquele que nós conhecemos, da nossa catedral, a velhinha catedral, havia muitos campos de ténis lá, estavam sempre às moscas, é verdade. Eu nunca vi lá ninguém jogar. Mas dá-me a ideia que desde o início, e tendo acompanhado um bocadinho as explicações do Alberto desde o início, a descrever um bocadinho os campos, o ténis estava sempre presente
nas infraestruturas do clube. Pelo Fernando Martins.
É engraçado.
Esses campos de ténis.
Mas não é assim nada muito falado no Benfica, não é?
Pois não. Mas o Benfica teve ténis desde Sete Rios, depois quando foi para a sede em 16, em 1916, para a sede do Benfica, do Sport Benfica, tinha um campo de ténis, vai para as Amoreiras, além dos campos da sede também tinha nas Amoreiras, porque o ténis, havia no Benfica quem gostasse de jogar ténis, e jogava bem, e o Benfica tem campeonatos de ténis, hoje em dia é que não se fala do ténis, mas o Benfica, até há bem pouco tempo, era dos clubes, até aos anos 60, era dos clubes que tinha mais campeonatos nacionais de ténis. Nos anos 50, o Benfica ganhava praticamente os campeonatos todos de ténis. Eram disputados no Luso, o Benfica ganhava em pares mistos, mas depois foi uma modalidade que se perdeu, perdeu-se a tradição. E o badminton também, o Benfica era campeão crónico do badminton. Pois perdeu-se, é daquelas modalidades que depois
claro.
São por carolas, depois a carolice desaparece e a modalidade, não há quem continue a modalidade.
Sim, e este vai ser...
pavilhão, não é? As modalidades de pavilhão continuam sempre, essas modalidades acabaram no Benfica, mas o ténis teve sempre muita importância no Benfica.
Este vai ser um capítulo sem dúvida marcado muito pelo ecletismo e pela explosão do ecletismo no Benfica. Vá. O futebol sempre foi o futebol, mas houve aqui algumas modalidades, digamos assim, que tomaram uma grande importância dentro do clube. Avançando para 1926, Alfredo Luís Piedade, Santos Borges e Francisco dos Santos fazem o raio de Paris-Lisboa, que são 1890 km divididos em 10 etapas diárias. Quando os atletas chegam a Lisboa, são recebidos por uma multidão enorme, portanto... Eu infelizmente não tenho aqui a fotografia para mostrar, mas estavam milhares de pessoas à espera de receber os heróis. Alfredo Luís Piedade depois é condecorado com a primeira águia de ouro do clube. Os outros dois atletas receberam a medalha de prata. Alberto, o ciclismo realmente nesta altura, primeiro é engraçado que se organizem estas provas, estes raids que Paris-Lisboa, que depois até avança para Lisboa-Paris-Lisboa, mas o ciclismo começa aqui a aparecer como uma modalidade de grande importância, não só no Benfica, mas também a nível nacional.
Sim, porque o ciclismo sempre foi uma modalidade importante. O Benfica chegou a ter o Alberto Albuquerque, que era o melhor nos anos 10, que era o melhor ciclista português. Só que o problema é que na maior parte dos países já se praticavam as célebres voltas a esses países, em Itália, em Espanha, em França, na Suíça, na maior parte dos países, e em Portugal não havia volta a Portugal, só a primeira é em 1927, ou seja, havia interesse em fazer a volta a Portugal tal como se fazia nos outros países da Europa, só que havia sempre uma justificação, que não havia condições, as estradas eram más, não se podia fazer, se fosse inverno chovia, estava tudo enlameado, se fosse verão era muito seca, não havia condições, e o calor, portanto era um país que não tinha condições para fazer voltas ao país, a Portugal, neste caso a Portugal, era um país que não tinha condições para fazer uma volta, porque ou estava tudo enlameado ou estava muito calor.
Ou chovia ou fazia calor.
Ou chovia ou fazia calor. E por isso é que, aliás, a primeira volta é feita na primavera, e mesmo assim depois também houve problemas, porque, mas havia esses raids, eram uma maneira de contornar, porque era mais fácil, não era competição, era só mostrar que era possível subir montanhas e descê-las e fazer grandes etapas com muitos quilómetros, que era possível fazer isso, mesmo que não fosse em competição, e esse raid serviu para isso. E é o sucesso desse raid em 26 que depois vai permitir que se tente fazer a primeira volta a Portugal e que se consiga, embora depois se interrompesse, em 1927. Mas esta década é uma década de mudança no Benfica, mas também é a década em que se toma a consciência que o Benfica era realmente o maior clube português. É nesta década que tanto pelo ciclismo como pelo futebol. O início das competições nacionais e as voltas a Portugal no ciclismo e as competições nacionais em futebol, todas as pessoas que seguiam o futebol ou que seguiam o ciclismo percebem, os jornalistas, principalmente os jornalistas, percebem que o Benfica é um clube com implantação nacional e é nesta década.
Uhum. Deixa-me só dizer que é curioso e é emblemático que o Benfica, na altura com a fusão do Sport Lisboa com o Grupo Sport Benfica, ganha a roda de bicicleta no símbolo e depois, 30 anos depois, a popularidade do clube cresce imenso à conta do ciclismo, por acaso é uma coisa engraçada.
E já vamos falar um bocadinho mais a fundo do ciclismo e de alguns heróis do ciclismo do Benfica. Uhum. Ainda em 1926, temos aqui um dos pontos, primeiro uma curiosidade e depois um dos pontos, se calhar, mais curiosos, polémicos e interessantes deste capítulo. Uhum. Antes disso, o Benfica vence, ainda em 1926, o Benfica vence o Sporting por 3-1 e conquista a Taça Benfica Sporting, uma competição que tinha um caráter anual.
Eu
já vou perguntar ao Alberto exatamente o que era esta Taça Benfica Sporting, mas antes disso, Baquer, hoje em dia era impossível ter uma Taça Benfica Sporting, mais valia chamar a Taça do Hospital da Luz.
Ah, sim, esquece, era impossível. Eu ainda, isto só um pequeno à parte, ainda há bocado estava a ler uma entrevista do Paulo Barbosa, ele a falar da transferência do Ismailov e disse ao Godinho Lopes: olha, ele quer continuar em Portugal, portanto ele ou vai para o Benfica ou vai para o Porto, e o Godinho Lopes disse: não, para o Benfica não, então que vá para o Porto. Portanto, isto é a rivalidade típica De Benfica e do Sporting. Deixa-me dizer que isto, nós estamos a falar que realmente as modalidades cresceram muito nesta década, mas o futebol teve de facto dificuldades nesta fase. Eu hoje vou ser o homem dos números e eu acho que isto é importante referir, até para lançar o tema da questão que vamos falar do Cosme Damião. Nós neste momento tínhamos duas competições, as mais importantes, era o Campeonato de Lisboa e é o Campeonato de Portugal que começa em 1922. E repara que nestes anos de 25 até 27, o Benfica no Campeonato de Lisboa 24-25 fica em terceiro lugar, no ano seguinte fica em quinto lugar, em 27 fica em quinto lugar. No Campeonato de Portugal em 25 não participa, em 26 não passa logo para a eliminatória, e em 27 é eliminado nas meias finais pelo Belenenses. Portanto, são anos em que o Benfica pouco ou nada ganha no futebol, e este é o grande tema que eu lanço ao Alberto, que é a questão da divisão que surge nesta altura no Benfica, com, eu diria, Cosme Damião e Bento Mantua de um lado que defendiam uma consolidação orçamental e a continuação do amadorismo no futebol do Benfica, e do outro lado teríamos como principais figuras o Alfredo Ávila de Melo, o Vítor Gonçalves e o Ribeiro dos Reis, que não é que quisessem a profissionalização, porque isso ainda não existia, mas que achavam que o Benfica devia pagar aos jogadores para cobrir despesas de deslocação, para
contratar os jogadores
com tempo perdido, exatamente. E portanto, isto era uma coisa que já estava a prejudicar o Benfica. Porquê? Porque os jogadores queriam ir para outros clubes de Lisboa que já faziam este tipo de coisas, que já cobriam estas despesas. E isto, entretanto, vamos aqui falar de eleições para a presidência do Benfica, com inclusive os sócios a elegerem Cosme Damião como presidente, mas ele a abdicar porque de facto ele defendia um rumo para o clube que não foi o rumo seguido. E o mais curioso é pensar que Cosme Damião, que é a figura fundamental e importantíssima no Benfica, mas se calhar aqui estava no lado errado da evolução que o futebol teve. Não é? Consegue-me explicar melhor isto, Álvaro? Como é que é esta saída do Cosme Damião do Benfica?
Pois, o Cosme Damião aí teve razão em muitas coisas, foi pioneiro, mas aí não tinha razão, e o tempo provou que ele não tinha razão. Ele dizia que os clubes em Portugal não conseguiam sobreviver se estivessem a pagar os jogadores, que os jogadores depois tornavam-se uns vadios, porque acabavam muito cedo e que não fazia sentido. E depois ele justificava que o Benfica continuava a ganhar. Não ganhava na primeira categoria, mas ganhava nas outras categorias, ou seja, para ele não havia categorias principais, eram todas, portanto o Benfica continuava a ganhar. A maior parte dos sócios não queriam ganhar na categoria principal, como é óbvio, na primeira, na equipa de honra. Uhum. E aí que aparece a clivagem, também aproveitando o facto de o Cosme Damião ter cometido um erro nas Amoreiras, nos gastos, né? Ele não, a tal situação em que ele previa gastar menos e depois acabou por gastar mais, e há uma nova geração que não estava a gostar de, sabendo que o Benfica era o maior clube português. Ainda não se conseguia provar como se conseguiu, mas em 26 já havia a consciência que o Benfica era o maior clube, e depois não conseguia ganhar. Ora, isso não fazia sentido. Porque é que o maior clube português não consegue ganhar? Tinha ganho o último campeonato importante em 1920. Como durante muito tempo, até 1926, só ia ao Campeonato de Portugal quem fosse campeão regional, quem ganhasse o campeonato na sua associação, né? Primeiro começou por ser o campeão de Lisboa com o campeão do Porto, depois entrou o campeão de Coimbra, o campeão de Setúbal, foram entrando os campeões das várias regiões, dos vários distritos. O Benfica, não sendo campeão de Lisboa, não entrava, até que depois alargaram a mais clubes a possibilidade de jogar o Campeonato de Portugal, que era eliminar. Ora, o Benfica, os benfiquistas, não estavam a gostar do rumo que o clube estava a tomar, porque até os clubes mais pequenos que o Benfica conseguiam contratar jogadores. O Cosme Damião teimava que o Benfica era um clube glorioso, não tinha que andar atrás de jogadores. Os jogadores é que se quisessem vinham jogar para o Benfica, se não quisessem também não faziam falta, só fazia falta quem cá estava. Era a ideia do Cosme Damião. É evidente que essa ideia já não tinha razão de ser, né? Em meados dos anos 20 já não tinha razão de ser. E o Benfica, um grupo de sócios, o Bugalho, o Manuel da Conceição Afonso, o Ribeiro dos Reis, engendram, certamente que eles tinham um respeito enorme pelo Cosme Damião, mas colocava o Benfica à frente. Para eles o Benfica não é, a solução não era a que o Cosme Damião queria, então eles engendram um plano que se baseava nos estatutos do Benfica, que vinha desde a junção em 1908, que era o vice-presidente que era responsável pelo futebol, porque eu até tinha sido o Cosme Damião a ter a ideia que era para que os de Benfica não fossem mexer no futebol do Sport Lisboa. Nós já falámos sobre isso no primeiro programa, não é? Uhum. Foi criado um cargo, que era o vice-presidente, o presidente, que era nomeado pelo Sport Benfica, não era responsável pelo futebol, dirigia a estratégia do clube, a política do clube, mas não era o responsável pelo futebol. O responsável pelo futebol era um vice-presidente. E mantinha-se no Benfica. Então, aproveitando essa tradição no Benfica, o que é que esse grupo de sócios pensou? Está na altura do Jorge Damião, que é a maior figura do Benfica, até foi ele que criou o benfiquismo, foi a dedicação dele ao clube, que fez com que o Benfica se tornasse o maior clube português, ele deve ser o presidente do clube. E para vice-presidente, o Ribeiro dos Reis, que era o teórico do futebol e aquele que se interessava mais pelo futebol e sabia, porque era jornalista e era capitão do Benfica, era avançado centro. E nas digressões à Espanha, gostava de saber como é que eu falava, porque ele, como conseguia falar várias línguas, ele entendia, gostava de saber, era muito, muito prático e muito observador e curioso, e gostava de saber como é que se organizavam os clubes. E ele pensava que era possível o Benfica tinha dimensão em Portugal, para passar do amadorismo ao semi-amadorismo. E o que era o semi-amadorismo? Era, portanto, esta lista era... A lista, porque naquele tempo era possível fazer isto, era possível que a mesma pessoa estivesse em cargos diferentes, em listas diferentes. Ou seja, havia uma lista, houve um grupo de sócios que propôs uma lista, que era presidente Jorge Damião, vice-presidente Ribeiro dos Reis. E outra lista, que era a lista que o Jorge Damião queria, que era manter o Bento Manto reeleito mais uma vez, e ele como vice-presidente, que era para ele continuar a mandar no futebol. Uhum.
Já agora, Ribeiro dos Reis, bem, é? Ribeiro dos Reis, corrigi-me se estiver enganado, é uma figura que depois, hoje em dia também está muito presente nas nossas vidas, porque é um dos fundadores do jornal A Bola também, juntamente com mais dois, com o Cândido Oliveira, se não me engano, mais um.
Mas com o Cândido Oliveira, exatamente, eles eram casapianos. O Cândido Oliveira, em 1920, quis sair para fundar o Casapiano Atlético Clube, o Ribeiro dos Reis não quis, ele e o Vitor Gonçalves ficaram. Mas o Jorge Damião eram também três casapianos, quiseram ficar no Benfica, não quiseram ir para o Casa Pia, fundar o Casa Pia. Mas o Ribeiro dos Reis tinha uma visão diferente, mas era uma visão moderna do futebol. O Ribeiro dos Reis, o que dizia era que o Benfica nem necessitava, tanto fazer gastos exorbitantes como o Jorge Damião pensava e discutia quando se falavam desses assuntos, que era... Todos agora eram remunerados. Não, o Ribeiro dos Reis, a ideia dele era, naquelas posições em que o Benfica tinha dificuldade, era nessas posições que o Benfica devia ir buscar jogadores, ou seja, tentar que eles viessem para o Benfica, já jogavam noutros clubes, por isso sabiam o que é que eles jogavam, já os tinham visto jogar, provavelmente até foram adversários do Benfica em algum jogo ou em alguns jogos, era trazer esses jogadores para posições em que o Benfica era deficitário, porque a equipa tinha que estar equilibrada. O problema do Benfica era que não conseguia equilibrar a equipa. Umas vezes era a defesa que era muito boa, mas não tinha meio campo e tinha a minha avançada.
Faz lembrar alguma coisa.
É o que é, né, hoje o futebol. O futebol não mudou
as
muito.
As coisas, né? Não mudam, exatamente.
O Benfica tinha equipas desequilibradas. O Benfica tinha jogadores internacionais a jogar na seleção que começou em 18 de dezembro de 1921, que é a primeira seleção. O Benfica tinha lá jogadores, tinha o Ribeiro dos Reis, tinha o Vitor Gonçalves, tinha o Alberto Augusto. O Benfica teve jogadores nessa primeira seleção.
Havia também outro problema, que era blindar os nossos próprios jogadores para a saída. Nós já tínhamos o exemplo de décadas anteriores, de anos anteriores, em que ficámos sem grande parte das equipas que foram aliciadas por outros clubes, não é? Portanto, por aí também, também, claro, também se levava a importância de manter os melhores jogadores que o Benfica tinha.
Claro. Mas era o objetivo. O Ribeiro dos Reis dizia: o que é necessário, o Benfica não precisa ter 20 jogadores remunerados, precisa ter 3, 4, 5 os que forem necessários para as posições-chave. E ganham as eleições. Portanto, as eleições são ganhas, ou seja, como é que foi ganho? Foi ganho, os sócios do Benfica elegeram o Jorge Damião presidente e o Ribeiro dos Reis vice-presidente. Ora, o Jorge Damião percebeu que o que eles queriam era que ele não, portanto, que a tese que ele tinha para o futebol do amadorismo não vingasse no Benfica, e o Benfica ia mudar. E mudou. passou a ser semi-amador. E logo nesse ano são contratados dois jogadores.
Pode-se dizer que isso foi um bocadinho, esta é a parte polémica do programa, mas é interessante, que isso foi uma maneira de afastar Cosme Damião do clube, visto que havia ali aquele conflito, sabendo que ele não queria ser presidente do Benfica, porque mais tarde Cosme Damião aceita ser presidente do Casa Pia em 1936, e nós estamos aqui a dar um salto, mas porque há aqui uma questão interessante, é que Cosme Damião sempre se recusou a ser presidente do Benfica, mas depois acaba por ser presidente do Casa Pia. Diga.
O Cosme Damião, antes de ir para ser presidente do Casa Pia, ainda é presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica e recebe a Aguiadora em 1935, antes de ser presidente do Casa Pia, porque ele ainda pensava que ele em 1935
ainda não tinha desistido da ideia.
Um dia ainda voltava a dirigir o futebol do Benfica, quando já era completamente impossível. Aliás, então, ele próprio no final da vida reconheceu que não estava certo, tinha sido ultrapassado pelo tempo. Mas eles não queriam afastar o Cosme Damião. Quer dizer, eles sabiam que o Cosme Damião, conflito que o Cosme Damião tinha, dificilmente aceitava ser presidente do Benfica. Mas eles podiam ter simplesmente dito: vamos fazer esta lista. E nem colocamos o Cosme Damião como presidente. E, não, eles até colocaram o Cosme Damião como presidente.
Claro, que revela o respeito que não aceitou.
Mas eles não sabiam se o Cosme Damião ia aceitar ou não. É claro que eles tinham a ideia que ele não ia aceitar, que ele queria era continuar a dirigir o futebol. Mas eles elegeram no presidente, eles votaram nele para presidente do clube.
Então, eu agora vou lançar então a pergunta polémica, que eu acho que se tem que fazer, e fazer aos dois, ao Alberto, se calhar ao Baquer primeiro, porque o Alberto já esteve aqui a explicar a situação. Se Cosme Damião foi o pai do benfiquismo, um dos pais do Benfica e o pai do benfiquismo da mística e por aí fora, e foi extremamente importante nos anos da fundação e até esta altura, nesta altura, se calhar, o afastamento de Cosme Damião no clube foi também muito importante para o futuro e para o sucesso desportivo do Benfica, porque se calhar hoje em dia estávamos a falar de um clube que tinha ficado para trás.
Isto realmente é imensamente curioso, porque temos aqui dois episódios constantemente a elogiar Cosme Damião e merece todos os elogios. É de facto o pai do Benfica, em muitos sentidos. Realmente imagine-se o universo paralelo em que a tese de Cosme Damião vingou e de facto a conclusão a que chegamos é que se calhar hoje o Benfica não existia.
Basta ver o que aconteceu ao Casa Pia.
Ou se calhar tínhamos o Benfica no atual campeonato de Portugal. Isto faz-me lembrar, como nos filmes dos super-heróis, aquela história de morre um herói ou vive o suficiente para te tornares um vilão. E de facto o Cosme Damião estava claramente no lado errado. Isto nós sabemos, depois houve uma votação 20 dias depois e acabou por ficar então o Alfredo Ávila de Melo como presidente e o Ribeiro dos Reis como o vice-presidente, como o tal capitão-geral, e o clube seguiu em frente. E portanto, como o Alfredo já, o Alberto, peço desculpa, já referiu, nós temos já logo em 26-27 já começam a chegar dois jogadores, chega o Raul Figueiredo e o Feita, e então o Cosme Damião tinha, o Benfica utilizava uma sede que era na Rua da Rosa, e o Cosme Damião disse: o Benfica tem que parar de estar nesta sede. Portanto, houve ali um certo atrito momentâneo, porque exatamente o Cosme Damião depois até regressa para apresentar a Assembleia Geral do Benfica em 31. Portanto, isto era um amor que foi um arrufo entre os dois amores, exatamente. Mas temos de facto aqui um momento muito conturbado e uma mudança de paradigma na história do Benfica, mas tinha que ser de facto para o Benfica seguir em frente. O futebol estava a mudar, aqui já temos, isto já é uma modalidade com 30 anos, já com muitos adeptos, com muito interesse, e estamos a dar passos no sentido da profissionalização.
Alberto, é irónico que o pai do benfiquismo no início do clube, a figura mais importante para manter o clube vivo e para o fazer crescer, nesta altura, se calhar também foi muito importante o seu afastamento.
Sim, isto é assim, os clubes têm uma dinâmica que ultrapassa as pessoas, e o Cois Damião, nem o Cois Damião estava acima do Benfica. Certamente que o Vitor Gonçalves, o Ribeiro dos Reis, o Ávila de Melo, tinha um enorme respeito pelo Cois Damião. Eu às vezes, quando penso no assunto, até digo como é que não, o que não lhes custou, o que eles não devem ter discutido, o que não lhes deve ter custado, saber que provavelmente o Cois Damião não ia aceitar ser presidente, porque queria continuar a ser vice-presidente, mas eles entenderam que era essa a melhor solução para o Benfica. E o Cois Damião depois, mais tarde, também entende, quando vai fazer a experiência ao Casa Pia, que não resulta, se não resulta no Casa Pia, também não, ainda menos resultava no Benfica, e ele entende, e depois ele depois torna-se um sócio que estava sempre nos aniversários do Benfica, até falecer. Houve ali aquele período de desentendimento, mas ele depois também entendeu que ele não tinha razão. Ele entende que não tinha razão. Ele, a partir de 1937-38, entende que não tem razão, porque o Benfica estava a ter sucesso e estava a ter capacidade para ter jogadores e formar equipas vencedoras e que conquistavam os títulos. Ele entende isso. Mas é evidente, no início não, ele teve que ser afastado. Mas eu também tenho a ideia que se ele não fosse afastado em 26, ele acabava por... Se não fosse em 26, era em 27, ou 28, ou 29.
Pois, porque os resultados então, continuariam...
Não era, porque o Benfica era um clube muito grande e os sócios já não suportavam não ganhar. Né? Portanto, o Cois Damião, apesar de todo o respeito que tinham pelo Cois Damião, eles olhavam para os outros clubes e os sócios do Benfica entendiam que os outros clubes é que estavam no caminho certo. Que o Benfica não estava, tanto que o Cois Damião não estava, tinha aquela tradição que do início, mas que o mundo tinha mudado, o futebol tinha mudado, e o Benfica tinha que mudar. O Benfica. E depois o Benfica acaba por ter sorte, porque aparece o Vítor Silva, que era o melhor jogador, que foi o melhor jogador português
da década de 30, era um craque da altura,
né? Que é logo que é a terceira contratação. Há duas em 26, 27 e depois há de 27, 28 que é logo o Vítor Silva, que depois torna o avançado centro da seleção nacional.
E se calhar aí coloca uma pedra sobre o assunto e aí já não havia volta a dar, ainda por cima que o Benfica contrata e com sucesso, portanto aí já não ficou provado de que lá estava a razão.
E repara, só para as pessoas terem uma ideia, nós estamos a falar destes anos todos, de o Benfica fica 8 anos sem ganhar qualquer
título. Não, e chegou a falar se a coisa continuasse assim, o Benfica ainda descia de divisão.
Pois, isto é isso.
Os resultados estavam a caminhar para isso.
Isto é o maior período de seca da história do clube, ainda pior que o nosso Vietnã. e portanto, as coisas tinham que mudar porque o Benfica nasceu para ganhar.
Exatamente. Avançando para 1927, temos a estreia da secção de basquetebol masculino, uma secção que até hoje tem a sua atividade ininterrupta, portanto, já lá vão de 27 a 19, para quem fazia conta, é 2019. Cento e qualquer coisa antes.
É.
90
é como diria, né, outro é fazer as contas.
107 anos.
Né? Sim. Vai fazer, já vai com uma.
No Twitter, onde dizer o número.
107 anos de atividade ininterrupta no basquetebol masculino, que é uma das modalidades com o maior sucesso no Benfica. O Benfica é claramente com mais títulos em Portugal. E tem grandes figuras históricas do clube, foram pertenceram à secção de basquete. E eu lembro-me, a primeira que me veio à cabeça, também sou de uma geração mais recente, o Carlos Lisboa, que é um fenómeno, um autêntico fenómeno. Numa altura, estávamos a falar do Vietnã, nós tínhamos Carlos Lisboa e tínhamos a equipa de hockey.
Sim, eu acho que há um elogio que é feito ao Carlos Lisboa, que é o Eusébio do basquete, e eu acho que é merecido.
Alberto, nesta altura o basquete ainda estava numa fase muito embrionária em Portugal, não era? Foi o Benfica ajudou a introduzir o basquete em Portugal.
Sim, o basquete era jogado em terrenos terra batida, era difícil, havia mesmo o desenho tático era completamente diferente, havia o lançador, ou seja, os outros colocavam a bola num que era aquele que tinha mais habilidade para encestar, e era ele que marcava sempre os pontos, portanto havia um que lançava, os outros não é, ou era para tirar bolas ou para passar, vocês vejam como era diferente naquele tempo o basquetebol. Agora o Benfica, como tem as modalidades, como não desiste as modalidades, não é? está sempre mais perto de, depois de vencer, porque tem, se não estiver é que não vence, como fica, como também tem as modalidades, que é o caso do hockey patins, o caso do voleibol, o caso do, do handball é que interrompeu, mas o voleibol só interrompeu nos anos 90, mas o hockey patins mantém, o ténis de mesa, o bilhar, essas, há muitas modalidades que o Benfica tem essas modalidades desde sempre, nunca, desde que começou a praticá-las nunca desistiu, e isso faz com que o Benfica esteja mais perto sempre de vencer. É como no ciclismo, o Benfica é sobre aproveitar o momento, o Benfica forma uma equipa de ciclistas, mas sem saber que se volta a Portugal. Depois, quando há a volta a Portugal, o Benfica tinha uma boa equipa, e a primeira volta em 27 não vence, mas vence em 31, depois a volta não esteve parada, não, a primeira volta a Portugal em 27, a segunda em 1931, e o Benfica tinha já uma grande equipa e consegue vencer. Mas, quer dizer, soube aproveitar, dava muita importância ao ciclismo, porque os adeptos do Benfica sempre gostaram muito do ciclismo, e depois o clube entendeu que o ciclismo era uma modalidade estratégica, porque ia a sítios do país onde o futebol não ia.
O futebol não chegava.
O futebol não ia, não tinha condições para ir.
E já vamos falar aqui de um grande herói da década de 30, 20, está. 30, entre 30 e 40 do Benfica, mas já lá vamos.
Estava quase a chegar, cheguei a 29.
Avançamos para 1929, precisamente, e reparem que nós já saltámos para 28, títulos nesta altura era coisa que
deixa-me
não...
Deixa-me dizer,
tirando as modalidades,
eu volto a dizer, que... eu hoje sou o homem dos números, portanto em 28 o Benfica fica em segundo lugar no Campeonato de Lisboa, e é campeão na terceira categoria, e é eliminado nas meias finais do Campeonato de Portugal pelo Carcavelos.
Segundo o Cosme Damião, não havia brindes para ninguém.
Não
havia brindes para ninguém. 1929, perante uma multidão que constituiu receita recorde em jogos realizados no nosso país, o Benfica venceu o Ferencváros da Hungria por 1-0. O Ferencváros, hoje em dia, isto parece, não parece um grande feito, mas na altura era considerado, durante muitos anos, este resultado foi considerado durante muitos anos o melhor resultado do futebol português. E se calhar foi aqui também, Alberto, que começou um bocadinho a renascer a aura das conquistas do Benfica, e um bocadinho a inspiração para o que veio depois.
Porque esse resultado, porque o Ferencváros vem a Portugal e depois goleou o Porto, Vitória de Setúbal e o Sporting com 6. Mas não sei, penso, até foram 6-0, deu 6-0 ao Porto, ao Sporting, e eu acho que até foi 6-1 a vitória de Setúbal, tenho essa ideia. Sei que goleou e perde com o Benfica. Isso foi fantástico, porque o Ferencváros era uma equipa famosa, porque já havia na Europa Central, já havia uma competição organizada pelas federações da Áustria, da Hungria, que era a Mitropa. E o Ferencváros tinha ganho a Mitropa. E a Taça Mitropa, que depois até a Taça Latina vai ser uma tentativa de nos fazer no sul da Europa, que os países da Europa Central faziam, que era ter uma competição com os campeões nacionais de alguns países. E portanto, essa vitória sobre o Ferencváros, que era uma equipa famosíssima e tinha dizimado na digressão a Portugal os clubes mais importantes, até que ficava à frente do Benfica nas competições nacionais. Foi um feito extraordinário, e que, não havendo conquistas, né, não havendo conquistas de títulos no Campeonato de Lisboa nem no Campeonato de Portugal, ganhar ao Ferencváros foi quase um título.
Okay. Baguero, muito importante. Um desafio, qual foi para ti o grande jogo europeu do Benfica que tu tenhas visto?
Que eu tenha visto?
Um equivalente a ganhar ao Ferencváros da altura.
Epá, eu diria o 2-1 ao Manchester United em 2005.
Gol do Beto,
quem diria. Acho que foi o renascer do... Aliás, para mim continua a ser a grande noite europeia deste estádio, e foi o renascer do Benfica europeu, que eu passei uma infância toda a querer rever isso, e portanto eu escolheria esse. Deixa-me dizer, nós estamos agora aqui a chegar a... à primeira conquista a nível nacional do Benfica, que é o Benfica em 1930 conquista o Campeonato de Portugal, e já vamos falar um bocado mais disso. Mas eu queria aproveitar para lançar essa questão ao Alberto, que é, nós estamos aqui já, temos estado aqui já a falar agora, nós nos últimos episódios falávamos sempre do Campeonato de Lisboa, e já estamos aqui a falar desde 1922 do Campeonato de Portugal. E o que eu queria perguntar, ainda por cima num dia em que o Sporting no seu jogo de apresentação voltou a insistir na teoria dos 22 campeonatos, se o Alberto podia explicar às pessoas o que é que foi este Campeonato de Portugal, qual era o intuito com que a competição foi criada, e sendo que se chamava Campeonato de Portugal, é normal que nos jornais da época se referisse a quem vencia, que era o campeão de Portugal, mas isso não significa que essa competição seja a competição que temos atualmente, certo?
É, não é a competição, e a própria Federação decidiu em 1988 que não era, que a Taça de Portugal era a continuação do Campeonato de Portugal. Aliás, os jornalistas, os principais jornalistas que havia em Portugal, o Ribeiro dos Reis, o Cândido Oliveira, o Ricardo Ornelas, eles próprios diziam que era uma competição que estava mal designada, um nome mal posto a uma competição, porque aquilo não era um campeonato. Agora, aquilo foi uma forma da Federação, quando a Federação é criada em 1914, foi criada para formar a Seleção Nacional, porque só não podia haver a Seleção Nacional, e organizar um campeonato de Portugal. Só que a Federação andou anos e anos a empatar e nunca organizou. Porquê? Porque as associações não queriam perder a sua importância, porque sabiam, como aconteceu, quando criassem um campeonato nacional, os campeonatos regionais iam perder a importância. Ora, quem é que podia criar os campeonatos nacionais? Eram as associações. As associações não queriam criar um campeonato nacional porque depois sabiam que iam perder a importância no futebol em Portugal, como perderam, e por isso andaram a adiar, até que resolveram inventar, então vamos organizar uma competição em que só entram os campeões de cada região. Aliás, o primeiro, como só havia dois campeonatos, o de Lisboa e o do Porto, foi o campeão de Lisboa, o Sporting, contra o campeão do Porto, que até era para ser uma final em Coimbra, depois não, era um jogo, entendeu? Era um campeonato de Portugal que se decidia num jogo. Depois, como não havia campo em condições em Coimbra, que era meio caminho, criaram a duas mãos, primeiro em Lisboa e depois na cidade do Porto. Como em Lisboa ganhou o Sporting, né? Ganhou o Sporting 2-0, no Porto ganhou 2-1, o Porto ganhou 2-1, como não havia a história dos golos marcados, eram as vitórias que contavam, cada um tinha uma vitória, fizeram uma finalíssima no estádio do Bessa, em que o Porto ganhou 3-1, ou seja, com 3 jogos foi apurado o campeão de Portugal. É claro que isto não era campeão de Portugal nenhum, toda a gente sabia que isto era uma, foi um subterfúgio da Federação, que depois teve, que devemos falar na década, na próxima, que, aliás, já fica no limite, que é quando a Seleção de Portugal perde 9-0 com a Espanha, popularmente no Mundial de 34, é que se entendeu que realmente aquilo não era nenhum campeonato, enquanto a Espanha já tinha campeonatos, Portugal não tinha, e o futebol português tinha-se atrasado em relação ao futebol espanhol, irremediavelmente, diziam eles, portanto era urgente arrepiar caminho. Mas o campeonato de Portugal era eliminar, era como a Taça de Portugal, só que como havia menos eliminatórias, ainda era mais curto. Nós, quando vamos chegar a 29-30, que é quando o Benfica acaba os junto títulos. Mas mesmo esses junto títulos, que acaba com a conquista do Campeonato de Portugal em 29-30, os adeptos do Benfica nem deram muita importância, porque o Campeonato de Portugal, para os adeptos, continuava a ser inferior a ganhar o Campeonato de Lisboa, e era o Campeonato de Portugal. Porque o Campeonato de Lisboa é que era difícil, porque eram os principais clubes, a nível nacional, eram os principais clubes do país, porque com as competições que existiam, sabia-se que, tirando os clubes de Lisboa, havia no Porto, era o Futebol Clube do Porto, porque os outros clubes, quando entravam no Campeonato de Portugal, eram logo eliminados, e depois havia o Vitória de Setúbal e, por vezes, o Barreirense. O resto resumia-se a Lisboa, Sporting, Benfica, Lunenses, o Carcavelinhos, o União, o Chelas, o Marvilense, o Foch, depois vão da região Atlético Oriental. Esses é que eram os principais clubes. De ganhar o Campeonato de Lisboa era mais difícil que ganhar o Campeonato de Portugal. Aliás, o primeiro campeonato, o Benfica, o primeiro campeonato de Portugal, o Benfica ganha 29-30, o Benfica jogou com a União Operária de Santarém, ganhou 8-1 em Lisboa. Ganhou, depois com o Casa Pia, que era um clube de Lisboa, ganhou 2-0 e empatou 2-2. E depois, nos quartos de final, ganhou ao Carcavelinhos, que também era de Lisboa. E depois ganhou nas meias finais ao União de Lisboa. E a final foi com o Barreirense, foi no Campo Grande, no Campo do Sporting. Ou seja, o Benfica é campeão de Portugal em 29-30 sem nunca sair de Lisboa. Jogou sempre em Lisboa. Até era isto o Campeonato de Portugal.
Está explicado, mas entendo-se porque eu entendo em parte porque é que essa discussão apareceu, porque foi no ano em que eles iam ser dobrados em questão de títulos e portanto não podia ser, e portanto arranjou-se
o engraçado
subterfúgio.
Vai ser quando o Benfica chegar ao 44
onde arranjar outra coisa.
O que é que eles vão inventar?
Existem de vez, se calhar existem de vez. Mas avançando, em 1930, em Hockey Patins, o Benfica representa oficialmente Portugal no Campeonato da Europa, classificando-se em quarto lugar. Curioso, que é o Benfica que representa Portugal. Também ainda em 1930 temos o primeiro treinador vindo de fora, o checo Arthur John,
que era treinador barra massagista. É curioso.
Bom, isso abria todo ali um... Isso é que era render o peixe. Isso era fazer render o peixe.
Lá está, temos que gerir. Deixa-me só dizer, há aqui dois momentos também importantes. O Ribeiro dos Reis sai do Benfica, alegando motivos profissionais, e temos então a chegada do grande herói agora dos próximos anos, José Maria Nicolau.
Sim, as fotografias.
José Nicolau de Melo.
José Nicolau de Melo?
José Nicolau de Melo.
José Maria Nicolau.
José Maria Nicolau. Eu hoje não estou a acertar bem com os nomes. Eu estou cansado.
É isso. Sim, agora até baralhaste isto tudo.
E aí agora vejam o que era o Benfica, porque o Arthur John era treinador do Vitória de Setúbal. O Vitória de Setúbal tinha ido buscar o Arthur John, e o Vitória de Setúbal tinha grandes equipas. O Vitória de Setúbal, porque o Vitória de Setúbal até 1926 jogava em Lisboa, porque o Distrito de Setúbal só foi criado em 1926. É uma das primeiras iniciativas do Estado Novo, quando o Estado Novo, em 28 de maio de 26, quando há a Revolução que acaba com a democracia e implanta a ditadura, o Estado Novo faz uma reforma administrativa e cria o Distrito de Setúbal, porque até aí os clubes de Setúbal jogavam em Lisboa, porque não existia o Distrito de Setúbal. A norte do Sado, aquilo que nós chamamos a outra banda, pertencia a Lisboa, a sul pertencia à Beja, a Grândola, o Cacete Sal, pertencia à Beja. E depois é criado o Distrito de Setúbal, com uma parte do Extremadura e uma parte do Alentejo. Mas o Vitória de Setúbal, quando jogava em Lisboa, ganhava o Campeonato de Lisboa, ganhou dois Campeonatos de Lisboa, e o Benfica não ganhava, porque deixou de ganhar em 20, portanto o Vitória de Setúbal tinha uma boa organização. E os adeptos do Benfica não queriam treinadores estrangeiros, porque isso tem a ver com a mentalidade dos adeptos do Benfica, que isso mostra também como é que os benfiquistas veem o Benfica. Porque eles diziam que, então nós vamos buscar um treinador que não é do Benfica, então quando jogar contra o clube do coração dele vai fazer tudo para o Benfica perder. Portanto, não queriam, portanto estavam habituados ao Cosme de Mião e estavam habituados ao Ribeiro dos Reis a seguir, que passa a ser o Ribeiro dos Reis o capitão-geral em 26, quando o Cosme de Mião se afasta. Só que em 1930 o Ribeiro dos Reis, como era militar, teve que ir a Braga, porque depois da implantação do Estado Novo havia uma componente ideológica para ser oficial. Ele, para ser oficial, para passar o oficial, teve que ir a Braga. Ora, estando em Braga, não podia dirigir o Benfica. Então, o que é que oficialmente, se forem ver o relatório, o Arthur John era o treinador dos infantis. oficialmente, porque os adeptos do Benfica não admitiam. Portanto, aquilo foi feito quase à socapa, é quase clandestino. Hoje em dia é pacífico, na altura não era, mas as pessoas também não sabiam bem, na altura não havia jornais como há agora, quase nem sabia que eram os treinadores, mesmo o clube já tinha um treinador, mal sabia, mal nunca se falava, não havia entrevista.
Sim, não, e temos que lembrar que o primeiro jogador estrangeiro do Benfica foi já na década de 70.
Sim, 79.
Era. Era, porque os adeptos do Benfica não diziam, não, treinadores que não sejam do Benfica, não. Ou seja, para os adeptos do Benfica, um treinador tinha que ser alguém que tivesse tido jogador do Benfica. É. Não fazia sentido ir buscar um treinador que depois, quando jogasse contra o clube no qual tinha sido jogador, ou tinha sido treinador, depois não fazia para perder. É. Porque os adeptos do Benfica viam isso assim. Ou seja, porque os adeptos do Benfica, se pudessem, treinar no outro clube, faziam com que ele perdesse contra o Benfica, não é o que se entendia. Né? Claro, faziam com que ele perdesse. Claro.
De qualquer maneira, deixa-me dizer que isto no fundo é o início de uma tradição de treinadores estrangeiros no Benfica, não é? O Benfica, ao longo da sua história, quase sempre teve treinadores estrangeiros.
Agora invertemos um bocadinho a tendência.
Agora, ultimamente, invertemos. Mas havia um bocado essa ideia que os treinadores portugueses eram poucas vezes campeões no Benfica, e temos aqui o começo dos treinadores estrangeiros.
Pois é que isso depois virou-se. É que depois o que os adeptos não gostavam, não admitiam. Ah, por isso é que também o Arthur Jona ainda foi admitido, porque era estrangeiro, né? Era estrangeiro, ou seja, ele nunca tinha jogado em Portugal.
Pois.
Tinha treinado o Vitória de Setúbal. Ainda condescenderam, vinha para treinar os miúdos, era treinador, oficialmente ele era treinador da secção infantil, é o que está no relatório do Benfica. Mas pronto, depois eles entenderam, pronto, é estrangeiro. Agora, os treinadores portugueses é que não. Treinadores portugueses é que o Benfica depois passou a existir, os treinadores estrangeiros, que tinham passado por clubes em Portugal, mas que não tinham jogado ou que tinham jogado muito pouco em Portugal.
Uhum.
Portanto, e depois tornou-se um hábito, depois já foi ao contrário. Depois isso, o que no início era uma recusa, que era ter treinadores que não fossem antigos jogadores do Benfica, depois o que os adeptos do Benfica queriam era treinadores estrangeiros.
É engraçado.
Avançando para 1931, vai começar aqui a aparecer um nome muitas vezes. José Maria Nicolau vence a volta a Portugal pela primeira vez, vence ainda a terceira volta dos campeões e o primeiro Porto Vigo. O Benfica, em futebol, vence o Campeonato de Portugal pela segunda vez consecutiva. Portanto, Desde aquela partida, parece que aquela vitória frente ao Franco Varas inspirou o clube, e a década de 30 já não vai ter nada a ver com a década de 20 em termos de sucesso desportivo. Falando aqui um bocadinho de José Maria Nicolau, que se calhar é uma figura que muita gente conhece, obviamente, mas é um bocadinho escondida, é um dos heróis escondidos do Benfica, se calhar, digamos assim. Nós temos os Eusébio, os Simões, uhum, Espírito Santo, quase sempre homens ligados ao futebol. Mas nesta altura José Maria Nicolau era de facto um dos homens mais populares em Portugal, no Benfica, até porque o ciclismo nesta altura ganha uma importância muito relevante na época desportiva portuguesa. Uhum. Especialmente a volta a Portugal, que era sempre um evento anual aguardado com grande ansiedade, especialmente porque José Maria Nicolau teve uma rivalidade histórica e extremamente interessante com Alfredo Trindade, que era atleta do Sporting, ciclista do Sporting, ambos do cartaz, amigos de infância, e que tiveram ali uma rivalidade extremamente apertada nesta altura e apaixonante nas voltas a Portugal desta década, entre de 30 e por aí fora. Alfredo, o José Maria Nicolau era sem dúvida, eu lembro-me de ver fotografias dele, aquilo era só medalhas, quase nem se via a camisola, era medalhas de cima a baixo. José Maria Nicolau, pode-se dizer que é um dos grandes heróis do benfiquistas.
É um dos grandes heróis e é um dos grandes responsáveis por ainda ter aumentado mais a popularidade do Benfica, principalmente no interior. Porque os ciclistas causavam um impacto muito grande nas pessoas. Porque as pessoas no interior, principalmente no interior, em zonas mais rurais, sabiam andar de bicicleta e sabiam a dificuldade que era em andar de bicicleta, e ver pessoas andar de bicicleta como se fosse uma motorizada, que eles conseguiam imprimir um ritmo fantástico às bicicletas, passavam com uma velocidade enorme, eram autênticos heróis da estrada, e isso impressionava as pessoas. As pessoas ficavam, tinham uma adoração pelos ciclistas, porque sabiam o que era andar de bicicleta, sabiam a dificuldade. Eles subiam rampas enormes e que o comum dos mortais não conseguia. Portanto, tinha uma, os ciclistas eram mais populares que os futebolistas. No interior do país, um ciclista era mais popular que um futebolista. Nas zonas urbanas não, mas no interior eram. E isso fez com que o Benfica tivesse uma projeção enorme, porque o Nicolau era diferente do Trindade, como ciclistas. O Trindade era só pulmão, era magro, era leve. O Nicolau era pesado. Muitas vezes o Trindade ganhava porque ia na roda do Nicolau, e depois o Nicolau fazia os esforços e o Trindade estava bem, conseguia depois ganhar ao Nicolau, conseguindo numa subida, porque era mais leve. Hoje em dia era um trepador, naquele tempo não se chamava assim, mas seria um trepador, porque era um indivíduo muito leve, muito mais leve, devia pesar metade do que o pesava o Nicolau. O Nicolau, com o peso que tinha e conseguia vencer tantas competições, conseguia andar tão rápido em cima de uma bicicleta, era um herói nacional. E o Benfica teve muita sorte. Também fez por isso, porque o Benfica acabava por ter condições que fazia com que isso pudesse acontecer. O Benfica aposta no ciclismo porque é da tradição, e foi buscar o Nicolau ao Cartacho, ainda antes de saber que ia haver voltas a Portugal, porque a volta de Portugal estava interrompida, não sabia, em 29 não sabia que ia haver volta em 31. O Benfica já tinha uma boa equipa de ciclistas, porque o ciclista também não ganha sozinho, ele tinha uma boa equipa de ciclistas para ele poder brilhar. E depois também tinha o Vitor Silva, que era o avançado centro da seleção, ou seja, era o melhor futebolista português, com a possibilidade de contratar, não é? Contratado ao Carcavelinhos, Benfica. Aí, se fosse com o Cosme Damião, certamente com o Vitor Silva não vinha para o Benfica, e assim o Vitor Silva veio para o Benfica. E depois também os atletas também tinham importância, principalmente nas zonas urbanas, o atletismo, mais do que nas zonas rurais. Nas zonas rurais era mais os ciclistas, mas nas zonas urbanas o correr muito, o passar muito depressa pelas multidões, também atraía muito as populações, e as pessoas tinham muito apreço por essas grandes figuras que já vinha desde o tempo do Lázaro, que tinha morrido na Maratona de Estocolmo. E o Benfica teve condições para ter o Manuel Dias, que era um dos melhores corredores em termos de atletismo que havia na Europa, porque até na maratona dos Jogos Olímpicos de Berlim ele aparece nos filmes feitos em Berlim. Depois é que na maratona foi perdendo posições, mas no início ele até aparece várias vezes nesses filmes feitos em Berlim. O Manuel diz que era do Benfica. E porque é que o Manuel, mas começou no Sporting, mas aqui tem a vantagem do Benfica, tinha uma vantagem, é que o Manuel Dias era pobre e ele sentia-se discriminado, ele próprio diz isto numa entrevista, sentia-se discriminado no Sporting por ser pobre. O Sporting dava mais importância aos ricos e ele não se sentia bem, então veio para o Benfica. Olha, foi a sorte do Benfica.
Coisas não mudam.
Foi a sorte dele e do Benfica, né? A sorte dele e do Benfica. Ou seja, o Benfica tinha ali nos anos 30, final dos anos 20, princípio dos anos 30, tinha
os principais
o melhor futebolista, o melhor ciclista e o melhor corredor em atletismo. Ou seja, o Benfica tinha três figuras fantásticas que davam uma projeção enorme ao clube, ao mesmo tempo, em simultâneo.
Nesta altura, realmente, José Maria e Nicolau, o Benfica, como o Alberto já tinha referido, já era o clube mais popular em Portugal, mas José Maria e Nicolau contribuiu e muito para tornar o Benfica realmente a grande força desportiva, não só futebolística, mas desportiva portuguesa. E engraçado, porque esta rivalidade com o Alfredo Trindade, que era atleta do Sporting, ajudou também a cimentar a rivalidade Benfica Sporting, que passou de um derby de Lisboa para um derby de Portugal.
É curioso. Até porque tens o José Maria Nicolau a ganhar a volta a Portugal em 31 e logo no ano a seguir, em 32, já é o como é que se chamava? O Alfredo Trindade que ganha no Sporting. Portanto, estamos aqui.
E acho que eram provas sempre renhidas, mesmo até à última.
Mas muitas vezes isso aparece mal discriminado. O Trindade. Nunca, a primeira volta a Portugal não é pelo Sporting, a segunda
é do União, era o União qualquer coisa.
Janeiro, que era um clube do bairro alto.
Sim,
ok.
Então só ganhou uma pelo Sporting.
Exatamente, porque o Sporting apercebe-se, não tinha equipa, não estava preparado para a segunda volta, que no fundo era como se fosse a primeira, porque a primeira foi em 27 e depois teve interrompido, e a segunda em 31, ninguém estava preparado para as voltas a Portugal. E o Sporting percebe que o ciclismo era muito importante para levar os clubes onde o futebol não ia. E é aí que o Sporting vai buscar o Trindade ao Rio de Janeiro para poder competir, para poder ser rival do nosso José Maria Nicolau na volta de 1932.
Ok.
E acaba por vencer, porque há sempre aqueles acidentes que há no ciclismo, furos, rodas partidas, bicicletas, acidentes.
Sim, e na altura não havia estradas em todo lado.
Exato, imagino como é que seriam aquelas provas.
Mas o Sporting foi buscar o Trindade, e também já com esse pensamento estratégico, que o ciclismo era muito importante para levar os clubes ao interior.
Claro. Mais um motivo vaquero, para numa altura em que se fala de alterações do símbolo, para se pensar duas vezes antes de dizer que o símbolo tem muitos riscos e que isso em termos de marketing não é muito aceitável.
Eu já tenho tido umas belas discussões no Twitter à conta disso. Há coisas que o símbolo ou o emblema, como queiram chamar, para mim não se altera, e há que respeitar todos os elementos que lá estão, e estão lá por um motivo. E é um peso histórico que o clube não pode abdicar, porque senão daqui a nada também podemos mudar o nome, em vez de ser Benfica, muda-se, fica só bem para abreviar ou qualquer coisa do género.
É mais fácil dizer na China.
É, exatamente. Não, eu há coisas que não, não, vamos lá ver,
o símbolo do Benfica já teve várias transformações desde 1904 e atualizações, e isso é perfeitamente normal.
Atualizações é uma
mas
coisa.
Mas perder elementos históricos e que têm relevância histórica, isto não é um bocadinho apagar a nossa história. Isto não é,
claro, isto não é o logotipo de uma cadeia de supermercados, não é? Isto é.
Eu nem vou perguntar a opinião do Alberto sobre este tema, senão eu sei que isto é um tema que o apaixona. Se não, ficamos aqui mais uma hora só a falar do símbolo, mas se calhar mais à frente vamos abordar esse assunto.
Aliás, é nesta década que o Benfica faz a primeira grande reformulação do símbolo, que é em 29, quando são comemoradas as bodas de prata, os 25 anos do clube em 29, o Benfica é o hino, portanto o Félix Bermúdez fala que como o Félix Bermúdez trabalhava no teatro, era dramaturgo, trabalhava com encenadoras, trabalhava com músicos, trabalhava com desenhadores, por causa dos cenários, e ele vai, pede ao mestre Alves Coelho para fazer a música, porque ele faz a música do hino, e pede ao Astúrio Carvalhais, que era o melhor desenhador português da época, para redesenhar o emblema do Benfica. Portanto, o emblema do Benfica já foi redesenhado algumas vezes, mas obedece sempre ao ideal daqueles que o criaram, porque não há nada no emblema do Benfica que esteja ali por acaso. Quando se pensa num emblema, não é um emblema não é só uma composição harmoniosa, não, aquilo tem significado. Todos aqueles elementos que estão no emblema do Benfica têm significado. Estar, isso é a minha opinião, estar a tirar, não, eu não estou a mudar, a modificar, a melhorar, a modernizar, isto sempre tem que ser feito, sempre foi, portanto não há nada que não diga que agora não deva ser feito, deve continuar a ser assim. Agora, estar a retirar sim os símbolos que foram lá colocados porque havia um ideal e o ideal estava naqueles símbolos, isso é, isso é que parece que é amputar a simbologia do clube, isso não faz sentido. Para mim não faz sentido. A roda continua a fazer todo o sentido, mesmo que o Benfica não tenha ciclismo, mas é importante na história, o emblema também registra a história do clube. Sim.
E até porque é um registro também do Grupo Sport Benfica, que tinha a roda no seu emblema. Exatamente. Portanto, não é só sobre o ciclismo, é também é recordar 1907, quando dois clubes se uniram.
Exatamente, e lá está aí, fazer uma homenagem à importância que o ciclismo teve na expansão da popularidade do Benfica. A correção que pode ser feita é a questão da águia em cima do, em vez de estar em cima da roda, a apanhar
da flâmula.
Exato, essa parte é que facilmente...
Aprendi esta expressão com o Alberto nos episódios do Benfica FM.
Essa parte é que
Alberto,
facilmente...
uma questão muito rápida que muito provavelmente é voltar atrás, mas eu esqueci de perguntar nos capítulos anteriores, mas esta tem que ser muito rápida porque temos aqui mais coisas para falar. O Benfica no início, na sua fundação, jogava de camisola vermelha, calções brancos e meias pretas, não é?
Era, mas todos os clubes jogavam de meias pretas.
Ah, ok.
Era até a chamada meia do futebolista. Era a meia preta, porque as meias sujavam-se muito, havia muito pó, e entendia-se que as meias pretas eram as mais indicadas, porque as outras também ficavam pretas, com a lama, né? Havia muita lama.
Acabava por ficar tudo preto de qualquer maneira. E tem
porque,
ideia...
Porque as pessoas têm uma ideia que os campos, que nós, vocês, não sei se ainda se lembram de haver pelados, mas os pelados... Os pelados eram campos que eram tratados. Os campos no início do futebol não eram bem pelados. Quer dizer, eles eram tecnicamente eram pelados, mas eram pelados que não eram
pois
com
irregulares, pois
era
irregulares.
Era terra, era lama. Pois. Ou seja, as botas e as meias dos futebolistas ficavam completamente enlameadas.
Pois, e as botas que entravam de madeira.
Não fazia sentido. Era chamada mesmo a meia do futebolista. As meias eram pretas, porque mesmo que não fossem.
Acabavam
em brancas, acabavam pretas.
Tem mais ou menos, tem mais ou menos ideia quando é que tem mais ou menos ideia quando é que o Benfica adotou finalmente o vermelho, o branco e vermelho
nas meias.
Sim.
Foi depois já vimos de falar nisso. Penso que foi em 46.
Foi muito à frente.
O Salgueiros, ingressa na primeira divisão. E o Benfica tem que encontrar um equipamento alternativo. É a primeira vez que o Benfica tem um equipamento alternativo, porque havia já o Salgueiros. É a primeira vez que há um clube que joga à Benfica, que tem um equipamento à Benfica. Portanto, não havia hipótese, que não havia hipótese no Benfica-Salgueiros ou no Salgueiros-Benfica jogarem os dois com vermelho, meias pretas, camisola vermelha e calção branco. Então o Benfica cria um equipamento branco, mas com vivos vermelhos, e em que as meias eram vermelhas. Então, e é depois, são essas meias vermelhas, que gostavam muito das meias vermelhas, e as meias vermelhas depois passam também para o equipamento de camisola vermelha e calção branco.
Era uma coisa que eu não sabia,
a
é verdade.
Meias e passam a ser as
o Benfica
vermelhas.
Até, durante grande parte da sua história, equipava uma Manchester United.
Todos os clubes em Portugal usavam meias pretas. Vocês forem ver fotografias, é claro que as fotografias são a preto e branco. Mas as
sim, mas dá para notar que o tom é diferente.
São escuras. Em todos os portos, tem que o Porto, sempre meias escuras.
Muito bem. 1932, estreia a secção de handball masculino e, surpresa, José Maria Nicolau ganha todas as provas de ciclismo em que participa, à exceção da Volta a Portugal.
Que é vencida pelo Alfredo Trindade.
Deixa-me dizer, já no Sporting.
Também neste ano, o Benfica volta finalmente a ganhar o Campeonato de Lisboa 13 anos depois. Uma vitória sobre o Belenenses no jogo de desempate. E eu gostava de colocar esta questão ao Alberto, que é o Campeonato de Lisboa, que o Benfica ganha aqui finalmente em 32, nos anos seguintes perde um bocado a importância, não é? Porque entretanto vai surgir o Campeonato da Primeira Liga e portanto o Campeonato de Lisboa é uma competição que vai ficar pelo caminho.
Sim, o Campeonato de Lisboa perde importância quando é criado o Campeonato da Primeira Liga em 34-35, aí começa a perder. Porquê? Porque os quatro primeiros classificados de Lisboa, e os quatro primeiros classificados de Lisboa, os dois primeiros do Porto, o campeão de Setúbal e o campeão de Coimbra. Isto porquê? Porque esta desproporção não é por acaso, era porque já havia um histórico no Campeonato de Portugal, e como havia um histórico que os clubes de Lisboa faziam os melhores resultados que os clubes do Porto, e os clubes do Porto faziam melhores resultados que os de Coimbra e que os de Setúbal e estes melhores que os de Braga, né? Portanto, houve isto, foi estudado, não foi por acaso, não foi 4 de Lisboa porque era por ser de Lisboa, não, é 4 porque os resultados assim o indicavam. Okay. O Campeonato de Lisboa, no início, enquanto nos primeiros anos, até estava mais importância ao Campeonato de Lisboa que ao Campeonato, mesmo ao Campeonato Nacional, já em pulo e a pontuar e a duas voltas, todos contra todos, porque até se dizia, e os jornais falavam, escreviam sobre isso, que o campeonato Nacional só era mais difícil que o Campeonato de Lisboa nos anos em que o Porto estava bem. Porque nos anos em que o Porto não jogava nada, o campeonato era mais fácil ganhar o Campeonato Nacional do que ganhar o Campeonato de Lisboa, porque só havia um 4 e o Campeonato de Lisboa tinha 5. E o Campeonato Nacional só tinha os 4 de Lisboa e tinha o foco do Porto. Porque depois, por exemplo, o segundo classificado do Porto ficava sempre em penúltimo ou em penúltimo. Ou em último, nunca ficava bem classificado. Os clubes de Lisboa, os 4 de Lisboa, ficavam quase sempre à frente do segundo que entrava pelo Porto, e o Futebol do Porto, de vez em quando, é que se intrometia entre os clubes de Lisboa. Portanto, o Campeonato de Lisboa, durante algum tempo, mesmo com o Campeonato Nacional, ainda lhe dava muita importância, porque era muito difícil de vencer, porque os principais clubes em Portugal estavam em Lisboa.
Muito bem.
E esse campeonato 32-33 até teve mais impacto nos adeptos do Benfica, mesmo na imprensa, isso é para se ver as diferenças, que o Campeonato de Portugal 30 e o 31, ou seja, o 32-33... acabou por ter mais importância, porque era muito difícil, e esse campeonato foi dificílimo de ganhar, porque só numa finalíssima com o Belenenses, e o Belenenses era favorito. Ora, quando é que o Belenenses era favorito em relação ao Benfica? Pouquíssimas vezes, e dessa vez era favorito, tinha mais jogadores da seleção que o Benfica, na seleção nacional, já tinha ganho dois campeonatos de Portugal, tal como o Benfica, mas tinha ganho, desde que o Benfica tinha ganho o último campeonato de Lisboa, o Belenenses tinha ganho 4 campeonatos de Lisboa, e o Benfica não ganhou nenhum, porque entre 20 e 33 o Belenenses ganhou 4 campeonatos de Lisboa, e o Benfica não ganhou nenhum. Portanto, o Belenenses até era dado como favorito. Aliás, o Rebeiro dos Reis até diz que esse é o campeonato da mística, esse campeonato de Lisboa é o campeonato da mística.
Praça.
Porque ninguém dava nada pelo Benfica. Toda a imprensa, os adeptos davam favoritismo ao Belenenses, e o Benfica é na raça que vai conseguir recuperar pontos na fase regular, digamos assim, do campeonato, e chega ao final empatado com o Belenenses. Porque naquele tempo não havia, no Campeonato de Lisboa, quando se chegava empatado em pontos, não havia os desempates, não era por jogos entre os clubes ou a diferença de golos. Na resultados entre os clubes, não.
Havia uma finalíssima para definir
tinha
tudo.
Que haver um jogo. Tinha que haver um jogo. Muito e se chegassem 3 empatados em número de pontos, os 3 primeiros em número de pontos, faziam uma espécie de um mini campeonato entre eles. Só que é um jogo. Né? Faziam os jogos entre eles, não era já 2 voltas, mas era assim. E se chegassem 4 empatados, como chegou a acontecer, faziam meias finais e depois a final.
Ia-se estabelecendo a coisa à medida que elas iam acontecendo.
Era. Nessa altura não havia esses fatores de empate. Considerava-se que no Campeonato de Lisboa, um clube que tivesse o mesmo número de pontos, tinha que haver um jogo para decidir. Se chegassem 2 clubes ao final com o mesmo número de pontos, tinha que haver um jogo para decidir quem era o campeão. Porque isso depois não havia cá histórias do que resultados é que fizeram entre eles, quem é que pois, marcaram não, mais gols, a diferença de gols. Não, isso não contava, porque eles diziam, isso foi em momentos diferentes, não conta. O que conta é agora no final. E no final chegaram empatados, é porque são iguais, então tem que haver um jogo para saber qual é que é o melhor.
Muito bem, por falar em António Ribeiro dos Reis, novamente, também um nome muito referido neste capítulo, em 1933... ele e Manuel da Conceição Afonso recebem também a Águia de Ouro. Em atletismo, o Benfica ganha 7 títulos de campeão nacional, portanto foi uma varridela monumental, e, claro, José Maria Nicolau é campeão nacional de fundo. Eu por acaso tinha, muito provavelmente, porque está dividido por época, eu tinha em 33 a vitória do Campeonato de Lisboa em primeira e segunda categoria, após 13 anos sem vitórias.
32, 33,
por isso é que o Zé acompanhou aí nas duas. Finalmente, em 1934, o Benfica introduz o basquetebol feminino em Portugal. Portanto, já nesta altura, o Benfica também, um bocadinho como hoje, o Benfica tem dado um passo muito, muito importante para fazer crescer o desporto feminino em Portugal, em várias modalidades, e algo que eu saúdo e que espero que seja uma aposta para continuar. É inaugurada a Secretaria da Rua Jardim do Regedor, que ainda hoje pertence ao clube, ainda creio que não está ativa, mas pelo menos é do clube e tem lá o símbolo.
E pelo menos vai virar um hotel.
Vai virar um hotel?
Parece que sim.
É interessante, mas... eu não me importava nada de ficar nesse hotel, digo já. Viste a quantidade de história que estou naquelas paredes.
É verdade. Deve ser uma
visita. As reuniões que eu vali, as coisas.
Sim, sim, e era lá que os que o Benfica disputava os campeonatos de ténis de mesa e de bilhar. Era na secretaria. O Benfica, né?
Vamos lá fazer uns
Benfica tem vários tipos de campeão nacional.
Podemos lá, podemos lá gravar lá um episódio da História Gloriosa.
Isso era bem engraçado.
Alberto, íamos lá gravar a sede da rua Jardim do Regidor, íamos lá gravar um episódio da História Gloriosa. ainda vamos fazer isso acontecer. Ainda em 1934, o Benfica organiza o raio de Lisboa, Paris-Lisboa. Portanto, se o Paris-Lisboa era um feito, este era um feito vezes dois, porque isto imagina a dificuldade, até porque as bicicletas da altura não eram exatamente as bicicletas de hoje, claro. E as estradas, imagina-se, não é? E, claro, José Maria Nicolau vence o Porto-Lisboa e obtém a sua segunda vitória no Volta a Portugal. Alfredo, nesta Alberto, a culpa é tua, que já chamaste Alfredo duas vezes,
é verdade,
Alberto,
é.
E eu fiquei com isso na cabeça. Alberto, nesta altura o Benfica já tinha finalmente recuperado daquela dificuldade dos anos 20 e já estava novamente pujante em termos desportivos.
Já estava e era um clube que, com um prestígio enorme, já se sabia que era um clube com implantação nacional, porque o Benfica, quando quer os ciclistas, quer o futebol, quando se deslocava, porque eu dei o exemplo de 29-30, mas houve edições do Campeonato de Portugal em que o Benfica foi a Braga, o Benfica jogou fora de Lisboa, E tinha multidões a ver o Benfica. Ou seja, era como agora, já eram superiores, que ficou espantada em Braga, quando o Benfica vai jogar com o Braga, com o Campeonato de Portugal, havia mais adeptos do Benfica que do Braga, do Sporting de Braga. Já acontecia, isso já acontecia. Ou seja, o Benfica já era um clube com implantação nacional. E esta década é uma década de prestígio, porque depois o Benfica teve também um grande dirigente, que é o Manuel da Conceição Afonso, que era um dirigente, que era um operário. Isto é o interclassismo no Benfica. O Benfica teve um presidente que era um operário, era linotipista, ou seja, era tipógrafo que colocava as letras, os jornalistas escreviam o texto, ele colocava as letras para depois fazerem imprimir livros ou jornais, era na imprensa nacional. O Manuel da Conceição Afonso, uma grande figura também do Benfica. E também um vanguardista, sempre com ideias avançadas para a época, tal como o Cosme Damião foi no seu tempo, né? Também foi um vanguardista. O Cosme Damião de 26 não tem nada a ver em termos de vanguarda de pensamento desportivo do Cosme Damião até a meados dos anos 20. E o Benfica, depois, quando o Cosme Damião sai do Benfica, o Benfica deixou de ter a secretaria no Palácio Palmela, mas o Benfica manteve secretarias na Baixa. Portanto, da ideia do Cosme Damião, manteve-se. Muitas das, o Cosme Damião saiu do Benfica, mas o Benfica não saiu do Cosme Damião, né? O Benfica continuou a pugnar pelo pensamento do Cosme Damião adaptado à modernidade, porque o Benfica depois foi para, andou na Baixa, na Rua do Comércio, na Rua Capelo, foi para o Rossio, teve uma secretaria no Rossio, até ir para o Jardim do Regedor, onde ficou definitivamente, tendo lá a secretaria, que era onde eu me inscrevi como sócio, que era a base era essa, né? Eu, para me inscrever como sócio em 79, ainda me inscrevi como sócio no Jardim do Regedor, não vinha à sede em Benfica, que era a sede em Benfica, vim porque agora eu vivo em Benfica. mas né, não fui a Benfica e escrevi-me como sócio à sede, eu escrevi-me na secretaria, que era na Baixa, era muito mais fácil. Agora, o Benfica, quando chega em 1934, é um clube com uma dimensão grandiosa e que e a partir de 34 vai começar a recolher os frutos que semeou depois de 26, com as mudanças no futebol. Vai ser, o Benfica vai ter uma década de 24 a 34, uma década gloriosa.
Muitos títulos.
É glorioso, tem, é? Essa década vai ser em futebol, vai ser uma década fantástica.
De 34 a 44.
Muitos títulos. Sim, vamos 34 falar 44, no próximo episódio.
Que vai ganhar.
Vamos nos vingar no próximo, deste não falamos sim, muito, mas no próximo vamos nos vingar.
Muitos
aliás, há ainda um pormenor que é, em 29, o Benfica comemora as Bodas de Prata, no Estádio das Amoreiras, em que, como já se tinha percebido, em 27, quando foi a primeira volta a Portugal, que havia muito benfiquista, o que é que o Benfica faz? Em 29, faz uma parada monumental em que desfilam todas as secções do Benfica e as filiais do clube que vieram a Lisboa. Até, foi uma comemoração grandiosa dos 25 anos do clube, onde o clube mostra toda a imprensa, quem lê os relatos dos jornais das comemorações dos 25 anos do Benfica, quer dizer, são relatos que emocionam, porque são todos obrigados a admitir que o Benfica era um clube enorme em Portugal. Não há qualquer
hipótese,
não havia comparação sequer. E o Benfica ainda não tinha ganho a Taça Latina, nem tinha sido bicampeão europeu, mas era um clube enorme. E em 29 estava há 9 anos a ganhar o Campeonato de Lisboa, mas era um clube enorme, um clube gigantesco.
Já estava aqui uma ideia interessante, como se faz o Benfica, acho que anualmente convida as casas para presenciar um jogo e faz um desfile. Também era muito interessante fazer, não só com as casas, mas com todas as secções e todos os atletas, fazer uma parada como com o Alfredo, o Alberto. Temos que acabar. Vou continuar a chamar por tu. É fazer uma parada de todos os atletas do clube, para mostrar realmente a pujança que o Benfica não é só futebol. Né?
Que era algo merecido. Aliás, há imagens da inauguração depois do Estádio da Luz em 1954, e boa parte da cerimónia é exatamente o desfile de todos os atletas do Benfica, e realmente era algo engraçado e merecido.
Muito bem, estamos a chegar ao final do capítulo 3 da História Gloriosa. Baquero, queres despedir aí da malta?
Quero agradecer mais uma vez, acho que foi mais um episódio super interessante do nosso Benfica, já aqui com os seus 30 aninhos. É uma década que começa difícil com o Campo das Amoreiras, as dificuldades económicas, mas depois repare-se, começa já as conquistas, o Campeonato de Portugal em 30, em 31, o Campeonato de Lisboa em 33, o José Maria Nicolau a ganhar a volta a Portugal em 31, em 34, e meus amigos, agora no próximo episódio, em 10 anos o Benfica vai ganhar 6 campeonatos, quando chegamos a 44 o Benfica tem 6 campeonatos, o Porto tem 3, o Sporting tem 2, portanto temos muita, muita conquista para celebrar no próximo episódio.
Alberto, quer dar-nos assim um vislumbre do que poderá vir no capítulo 4, de 34 a 44, para além daquilo que o Baquer já disse?
Já fez uma síntese que está bem feita, portanto é isso mesmo. E resta dizer que esses campeonatos, o Benfica ganha um tri, depois um bi, faz dobradinhas, ganha nas modalidades, é hegemónico. E é uma década fantástica, essa década entre 34 e 44, que depois até se pode prolongar, se formos até 45, o Benfica volta depois a ganhar o campeonato em 45, né? Depois ter ganho um tri e um bi, depois ainda ganhou de 45, ganha taças de Portugal em simultâneo com o campeonato, o Benfica supera a expropriação das Amoreiras. O Benfica supera a expropriação dos Amoreiras, depois vai inaugurar o Campo Grande em 41, ainda que provisório, mas é inaugurado em 41.
Portanto, isto, até a década de 50, em todos os capítulos,
vamos ter que falar mais Campos, é mais uma supressão. Reparem que é a história, contar a história da expropriação das Amoreiras e como é que eles conseguiram negociar com o governo, de modo a poder fazer um estádio onde no Campo Grande, em que o Sporting tinha deixado o estádio 2 anos antes, porque dizia que aquilo não tinha condições para jogar futebol, e depois o Benfica faz lá um estádio que já era melhor que o que onde eles foram, que era o do Lumiar, que eles depois tiveram que fazer obras.
Que era logo ao lado, não é? Era aquilo de um via-se o outro.
É, via-se, mas depois é que fazem um estádio maior, porque o estádio para onde eles foram ficou inferior àquilo que o Benfica fez. Podemos falar disso.
Mas sim, mas não vamos revelar muito, para despertar a curiosidade.
Em 47, ficar, afinal deixaram um campo, o Benfica foi para lá, depois faz um campo melhor que o deles, e eles tinham deixado que não tinha condições. Isto mostra bem o modo engenhoso como são os benfiquistas. E essa década é marcada também por isso, é marcada pela passagem das Amoreiras para o campo grande, e o modo como eles conseguiram, como os dirigentes conseguiram resolver um problema que era mais ficar com o campo nas Amoreiras.
Muito bem, e pronto, estamos a chegar ao fim de mais um capítulo, esperamos que tenham gostado. Já sabem, mais ou menos daqui nós vamos tentar manter a regularidade da coisa.
Sim, agora temos conseguido.
Se bem que agora vem períodos de férias, agora talvez possa ser mais complicado, mas pronto, o capítulo 4 há de chegar em breve. Muita coisa para descobrir e para falar. Em meu nome do Baquero e do Alberto, e um grande abraço ao Alfredo Fumaças, que provavelmente era onde eu estava a inspirar, e eu sei que ele também ouve o programa. Sim. Muito obrigado por nos terem acompanhado em mais esta viagem pela história do Benfica, e até breve. Grande abraço a todos e viva o Benfica.
Viva.
Viva.